Boa tarde aos queridos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a mais um dia de trabalho. Hoje, 12 de outubro de 2021. E hoje nós veremos um texto muito bonito da Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz, que é da nossa linda cidade de Fortaleza, uma das cidades muito bonitas que temos no Brasil. E a Raquel de Queiroz, ela viveu até por volta dos 20 anos, ela morou ainda no Ceará. Depois ela vai de mudança para o Rio de Janeiro e dali praticamente ela só vai em direção à fazenda que ela amava, né? Sabem como é que era o nome da fazenda da Raquel de Queiroz? Não Me Deixes, era o nome da fazenda dela. E essa fazenda ficava naquela região linda de Quixadá, lá no Agreste, né, no sertão do Ceará. Ela descreveu em muitos textos a Raquel de Queiroz, contou sobre aquele lugar, sobre as belezas, e fez a gente conhecer muito de todo o Agreste, de todo o sertão cearense, entre outras coisas. Essa obra que veremos hoje, Andira, com as ilustrações do Cláudio Martins, uma publicação da José Olímpio Editora. Uma obra muito bonita, uma obra que traz vários ensinamentos importantes para a nossa época de transição. De certa maneira, Raquel de Queiroz já observava naquele Rio de Janeiro, ela, por volta de 1930, 1935, tudo o que estava por vir. E ela nos conta numa linda história, muito bonita. Uma história basicamente que vai envolver uma pequena igreja, daquelas muitas lindas igrejas que existem por todo o Nordeste, e também uma andorinha e um casalzinho de morcegos. Mas estamos falando de Raquel de Queiroz, então nas mãos dela, na alma dela, algo, as andorinhas constroem toda uma primavera, e vamos caminhar com a Raquel de Queiroz então. Ela diz: as andorinhas vinham de muito longe curtir o sol esplendoroso do verão brasileiro. Havia um bando delas que todos os anos aterrissava direto na igrejinha do Morro Lindo. Chegavam de repente uma atrás da outra, iam descendo, procurando pouso numa algazarra de piados, tititis, e as pessoas que gostam de falar difícil chamavam de chilreados. Entravam sempre pela torre aberta dos quatro lados. Da torre, as andorinhas desciam para dentro da igreja, ocupavam o alto das paredes e os vãos debaixo das telhas, as vigas grossas que seguravam o telhado. Cada casal de andorinhas procurava o seu espaço para fazer o ninho. Prontos os ninhos, punham neles os ovos e chocavam esses ovos, como fazem os outros passarinhos. Chocavam até que os filhotes nascessem, furando a casca com a ponta do biquinho. E quando os filhotes nasciam, aí era a parte pior para as pobres das andorinhas. As coitadas ficavam feito loucas, catando comida para aqueles gulosos, verdadeiros esgalamidos. Parecia que não iam conseguir nunca encher o papo dos filhos, por mais bichinhos e outras comidinhas que os pais trouxessem do mato. O problema, conta Raquel de Queiroz, é que nessa igrejinha o padre era muito amistoso. O nome do padre era Adélio. Padre Adélio, muito, muito amistoso, muito bom, mas ele tinha um sacristão, que era quem limpava a igreja, cuidava da igreja, que era um homem chamado Chico Russo. O Chico Russo não era nada amistoso, muito um homem duro, um homem realmente muito difícil e que causava volta e meia muitos problemas ali. Bem, muitas páginas depois, acontece que as andorinhas têm seus filhotes, chocam seus ovinhos, não é? E elas precisam ir embora um dia. E quando elas vão embora, o Chico Russo, que era o sacristão que limpava a igreja, ele sobe lá com balde, vassoura, tudo para limpar o que elas fizeram lá de bagunça, e fica feliz da vida que elas foram embora. Diz que elas já foram tarde até, já poderiam ter ido há muito tempo. Quando ele começa a varrer, isso muitas páginas depois aqui na obra, né? Ele começa a varrer, ele se depara com um pequeno ovinho e nesse ovinho, que é, a história conta que a andorinha que chocou esse ovinho achou que ele tinha falhado, que não tinha nada dentro do ovinho. E até as outras andorinhas disseram para ela, deixa, vamos embora. E o texto nos diz, muitas páginas depois, tinha um filhote vivo lá dentro, perfeito de pena e bico, tripa, coração, papo, tudo no lugar e pronto para nascer. O que sucedeu naquele dia da partida se explica assim. No momento em que a mãe virou e revirou o ovo, sem saber se ia ou se ficava, o coitadinho do filhote estava dormindo. Na maior parte do tempo, os filhotes dormem dentro do gostoso, do quente, do ovinho. A mãe, tão aflita, e ele dormindo, são as coisas da vida. Pois é, foi isso que aconteceu. Havia um pequeno filhotinho ali, e que nasceu sozinho. Aí entram os morcegos na história da Raquel de Queiroz. E ela diz, naquela mesma torre onde se arranjavam as andorinhas para o seu veraneio, morava também uma outra família, que morava o ano inteiro. Viviam na parte mais alta do teto, abaixo das telhas. Pessoal totalmente diferente do bando das andorinhas. Mas nunca houve uma questão entre elas. Parece até que nem se conheciam. Esses outros não arribavam nunca. Não recebiam nenhum chamado. Moravam na igreja de janeiro a dezembro, ano velho, ano novo, sem alteração. Os mais velhos dessa família, nem eles mesmos sabiam há quanto tempo tinham feito morada ali, naquela torre. Talvez desde que se construiu a igreja. Era uma família de morcegos, família grande, que ao contrário dos passarinhos, dormia de dia, saía de noite, procurando comida nas árvores de fruta, besourinhos, sementes. Na manhã em que as andorinhas acordaram para o começo do grande voo, eles já estavam dormindo, pendurados nas ripas do telhado. A Raquel de Queiroz, nesse texto, ela vai trabalhar todo o tempo os contrapontos. Ela vai nos mostrar todo o tempo esses elementos contrastantes, dissonantes, elementos que, no entanto, possuem o lugar no mundo, possuem sua propriedade no mundo. Cada um deles parece ter um espaço próprio que dificilmente se mistura. No entanto, Raquel de Queiroz tinha vivido a várias das comoções que o Brasil passou no início daquele século, dos anos 1900. Os ventos da Primeira Guerra Mundial causaram muitos problemas aqui no nosso país. Houve também uma peste semelhante ao Covid que temos agora e foi muito complicado também. Teve a participação de Oswaldo Cruz naquela ocasião. Foi desde as teorias conspiratórias até a maneira como foi embora a praga que se abateu sobre nós, brasileiros, tem muitos itens de semelhança com o que estamos vivendo por estes dias. E a Raquel de Queiroz, observando tudo isso, ela construiu uma história, que ela, aliás, essa história é dedicada ao sobrinho dela, Luiz Felipe de Macedo. Ela procura didaticamente mostrar que o mundo agora mudava. Ela procura didaticamente mostrar que estávamos diante de novos elementos existenciais e elementos que teriam, de alguma maneira, de conversar, que é o que ela vai fazer aqui. Ela vai colocar essas andorinha, que é um bebê que nasceu e é andorinha, para conversar com os morcegos. Bem, durante o livro, há vários boxes mostrando o que é, informações técnicas e didáticas específicas sobre hábitos, costumes das andorinhas e dos morcegos. E realmente são criaturas completamente distintas, né? Completamente diferentes. Bom, então, os morcegos filhotes que estavam por ali, escreve a Raquel de Queiroz, ficaram espantadíssimos quando deram com aquele passarinho mal saído do ovo, sozinho, abandonado, piando tão aflito, de certo chamando a mãe. Os dois baixaram até a altura do ninho, chegaram bem perto para ver direito o que era aquilo. O filhote, que mal começava a tomar conhecimento do mundo, pensou que aqueles vultos escuros eram seu pai e sua mãe. Os morceguinhos se assustaram e deram um pulo para trás. O filhote de andorinha piava à procura deles. Ela disse que a cena, que poderia ser engraçada se fosse em outro contexto, ali não tinha graça, não. Era triste até, porque causava piedade quanto ao pequenino. Sem saber o que fazer, prossegue Raquel de Queiroz, os dois morceguinhos resolveram procurar a mãe deles para ela vir olhar aquela novidade incrível. Eram eles, irmão e irmã. Era ela, muito moreninha e delicada, se chamava Flor da Noite. Ele se chamava Veludo, porque tinha o pelo tão macio, arroxeado e lustroso que parecia com aqueles paramentos que o padre Adélio usava na Semana Santa. Veludo e Flor da Noite saíram correndo, quer dizer, voando, a toda velocidade à procura da mãe. Durante todo o livro, nas muitas páginas desse livro, são quase 70 páginas, a Raquel de Queiroz usa esses trocadilhos. Trocadilhos são sempre tropeços de aproximação com o ser humano. Então, é como ela fez agora aqui, saíram correndo, quer dizer, voando, ela fala. Várias vezes ela faz isso, entre outras coisas, para nos mostrar e não deixar que esqueçamos que o discurso tem um endereço bastante específico, né, para os nós, seres humanos. Aí chega a mãe dos morceguinhos e diz: coitadinho, ele nasceu agora mesmo. Olhem as cascas de ovo. O pobre do bichinho, vendo-se chegar aquele vulto escuro perto dele, pensou de novo que devia ser a andorinha sua mãe e tratou de se agasalhar debaixo de sua asa macia. Mamãe morcego começou a rir. Mas que danadinho! Está me fazendo cócega com o biquinho. Então, ficou enjeitado você? Flor da Noite não entendeu o que estava acontecendo. O que é enjeitado, mamãe? Enjeitado é todo filhote que a mãe larga, que a mãe abandona. Os dois garotos ficaram assustados, horrorizados. Morrendo de pena, foram se chegando também para perto do triste filhote. Bem, o fato é que aquela pequena andorinha, um bebezinho, não ficou mais abandonada. Agora tinha a companhia dos dois morceguinhos, que ela achava que eram irmãos dela. E, claro que havia diferenças, e a mãe explicava para os pequenos. Ela disse: passarinho não foi feito para mamar, com aquele bico pontudo, né? E explicava para os filhos como é que como é que se fazia, né? Que tinha que dar um outro tipo de comidinha para ele, que não podia ser como eram para os morcegos, mamíferos, né? Bom, então ela saía com os outros, os pequeninos, para tentar encontrar, para tentar encontrar com eles a comidinha para a andorinha. Muito bem. A mamãe morcego sabia que as andorinhas eram doidas por minhocas. E, na verdade, depois de engolir aquele pedacinho, o filhote ficou calado, quietinho, debaixo da asa de flor da noite. Os desenhos são muito acolhedores, os desenhos que eles colocam aqui, o solzinho na janela, só com o narizinho aparecendo, os olhinhos miúdos, olhando de longe o que está se passando. Passaram muito tempo assim, até que o dia amanheceu. E então, com a luz do sol, ficou claro demais para os morcegos. Era a hora em que eles dormiam, já que viviam ao contrário de quase todas as pessoas do mundo, dormindo de dia, acordando de noite. Assim, aquele primeiro dia para Veludo, Mamãe Morcego, Flor da Noite, foi um inferno. Ninguém dormiu nada. Toda hora, tadinho, como os meninos chamavam o filhote, se punha a piar e a escancarar o bico, pedindo comida. Numa certa hora, a mamãe morcego não aguentou mais e foi lá para cima dormir, junto com o marido e o dos filhos mais velhos. Mas Veludo e Flor da Noite ficaram sem coragem de abandonar o enjeitado. O pior era terem que dormir agachados no alto daquela parede. Morcego só dorme pendurado pelos pés, de cabeça para baixo, como pede a natureza deles. Afinal, Veludo descobriu um caibro no telhado que ficava bem perto, agarrou-se nele e dormiu. Raquel de Queiroz mostra aqui um elemento ligado à natureza, mostra aqui um elemento ligado à identidade e mostra que o acolhimento, por mais que esse acolhimento tenha como marcas a alteridade, ele não pode anular as diferenças. E conviver com essas diferenças, não buscando fazer do outro um espelho, é uma dificuldade. E ela escrevia isso no momento que o nosso país buscava e trabalhava, os nossos muitos pesquisadores e pensadores da época. Nós já vimos isso numa semana de estudos, fizemos todo um levantamento dos pensadores daquela ocasião. Eles buscavam, com grande afinco, elementos de identidade. Não é um texto desvinculado desse caminho. O que a Raquel de Queiroz propõe é algo que, ao longo das páginas, começa a se delinear cada vez mais. Acolher, sim. Acolher as diferenças, sim. Mas respeitando-as, sim. Ah, não querer fazer da andorinha um morcego, ou vice-versa. Respeitar, é isso. E olha, não poderia ter colocado maior contraste, não é? Como ela mesma diz, um vive durante o dia, as andorinhas são criaturas solares, né? Adoram o sol, brincam com o sol do dia, elas amam o sol do dia. E o morcego é uma criatura da noite, é uma criatura do escuro. No escuro, ele tem cenas no livro que mostram eles voando dentro de um galpão da igreja, tudo escuro. A andorinha bate a cabeça, se machuca. Os dois morceguinhos riem dela porque não entendem como ela não consegue voar no escuro. Ela não consegue porque ela não enxerga, ela não vê. E muitos desses atrapalhos que a Raquel de Queiroz faz questão de mostrar ocorrem durante a convivência. Saberemos lidar com isso? Era uma das perguntas que ela deixava para nós. Uma coisa é você acolher, e na convivência, quando o outro não conseguir fazer o que para você é óbvio e natural, como voar no escuro, porque você tem outro modo de percepção, você tem localizadores acústicos para isso, não precisa dos olhos. como vai ser daí nesses casos? Bom, a mamãe morcego explicou que as crianças tinham se tornado de amores pelo passarinho enjeitado e estavam cuidando da alimentação e da educação dele, mas não contou o caso da bicada no seu peito para as comadres, para elas não ficarem rindo dela. Problemas familiares começam a acontecer, problemas na comunidade deles começam a acontecer. Observem que a Raquel de Queiroz foi muito cuidadosa quanto à primazia do local. Um problema que na época no Brasil era tremendo, não é? Se discutia muito isso. Desde os primeiros 40 anos dos anos 1900, muito se discutiu isso. Sobre a nossa identidade, sobre essa questão da nossa educação ser feita com os olhos para a Europa e não para a nossa realidade local e muitas outras coisas. Ela desvincula esse fator porque ela não dá primazia nem para as andorinhas nem para os morcegos. Ambos tinham direito à igreja e vejam bem onde ela ambientou tudo da igreja, né, e poderiam viver lá. Então, quanto a isso, a andorinha tinha o seu direito adquirido. O maior problema de todos foi acostumar a andorinha a dormir como um morcego, prossegue Raquel de Queiroz. Pendurada no telhado pelos pés, ficava tonta, tinha medo de despencar dali. Os irmãos ficavam ao lado, bem juntinho, se apertando para sustentar o passarinho em caso de escorrego. Veludo ensinou um truque, enterrar as unhas com força na madeira antes de se pendurar. Deu certo, a andorinha acabou se ajeitando. Com pouco, já passava o dia penduradinha, feito um morcego de verdade. Vez por outra, tomava um susto, dava um escorregão, se agarrava de novo. Depressa, tudo bem. Já a troca da noite pelo dia foi bem mais difícil. Veludo e Flor da Noite obrigavam a andorinha a sair com eles, assim que anoitecia, à procura de comida. Se ela mostrava sono, eles brincavam, empurravam, chamavam para comer qualquer coisinha gostosa. Quando o dia clareava, ela já estava tão exausta que o sono chegava logo. Aí ela se acomodava, bem quentinha, entre os irmãos, unhas firmes, cabeça para baixo. Era um morcego, tal e qual. Bem, aí eles fazem uma descoberta que essa andorinha, na verdade, não era um passarinho menino. Não era um tadinho, como eles chamavam. Na verdade, era uma tadinha, era uma menina. E precisava de um nome. Observem bem como a Raquel de Queiroz mostra. Eles acolheram essa andorinha, ensinaram todos os hábitos e ela foi aprendendo. Com grande dificuldade para ela, era complicadíssimo essa coisa de ter que sair à noite. Ela tinha sono. À noite ela queria dormir, não queria brincar, não queria buscar comida nem nada. E à medida que a vida ia transcorrendo, eles iam cada vez mais fazendo um processo cultural de assimilação, mas esse processo cultural, ela, por exemplo, ela falava a língua dos morcegos. Ela não sabia como as andorinhas falavam. E ela teve muita dificuldade, porque a gargantinha dela era bem diferente. Os próprios morceguinhos notaram isso. Procuraram ajeitar, procuraram ajudar, e acabaram levando ao ancião dos morcegos, que deu a ela um nome. Primeiro ele não sabia o que fazer com ela, né? Disse, puxa, e agora? Nunca houve um caso assim, vou ter que pesquisar, pedir um tempo. Levaram a andorinha com eles para brincar um pouco. Quando voltaram, ele resolve dar um nome à andorinha. Né? E ele diz assim, o nome vai fazer todo mundo achar que ela não é mais uma andorinha. O nome dela será Andira, a morcega. É como os índios chamam os morcegos, eles chamam de Andira. Ou seja, não foi apenas um hábito cultural, não foi apenas um idioma, não foi apenas uma mudança completa no ritmo de vida e o que fazer na vida, agora o próprio nome dela era outro. Era um nome dado pelos morcegos. Onde estava a identidade dela? O que acontece com a identidade dela? As coisas se complicam muito, porque o Chico Russo, que era o sacristão que limpava a igreja, quando vê que há uma andorinha entre morcegos, ele fica apavorado, vai lá chamar o padre, fala, o padre fica desconfiado dele, pergunta se ele andou bebendo, alguma coisa assim, e o sacristão vai de volta lá com vassoura, tenta bater nos morceguinhos, na andorinha, mas eles é que dão um corridão nele, não machucam ele, ele se machuca sozinho, porque ele tenta dar um tapa no morcego, o morceguinho sai e ele acerta o próprio rosto. E o padre dizendo para ele, ah, deixa de bobagem, deixa esses morceguinhos em paz, eles não estão, deixa que sigam a vida deles, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. E a questão é que, e aqui a Raquel de Queiroz nos mostra de fato um dos problemas muito importantes. À medida que ela foi crescendo, a andorinha não foi mais se encontrando ali. Ela viu que os irmãozinhos dela, por exemplo, começaram a namorar. Quem que eles foram namorar? Morceguinhos, lá da colônia deles. E ela? Ela era muito diferente. Né? Ela olhava para aqueles morceguinhos, mas para ela eram amiguinhos, eram irmãozinhos, todos eles lá que haviam. Ela não via... Porque até que um dia ela viu, vejam o que acontece. Andira saiu de seu recanto e se mostrou. O viajante desconhecido de certo achou que era uma companheira de viagem, mas franziu a testa pensando, como é que eu não conheço você? Tão bonita, elegante, linda plumagem, que garota bonita. Ele então resolveu falar com Andira. Então, foi você quem chegou na frente. Pensei que o primeiro a chegar aqui na igreja seria eu. As andorinhas estavam voltando, né? O processo migratório delas. Andira, a princípio, nem entendia o que ele estava falando. Na verdade, nunca tinha ouvido falar em andorinhês. Mas, no fundo da cabeça da gente, parece que se tem de nascença a fala da nossa espécie. No fundo da cabeça da gente, parece que se tem de nascença a fala da nossa espécie. E parece que Raquel de Queiroz antecipou o que logo depois viria em Noam Chomsky. E foi, Andira entendeu o que foi respondendo e foi respondendo devagar, metendo de vez em quando uma palavra em língua de morcego. Ela disse, eu não cheguei com ninguém, eu moro aqui. O outro se admirou muito. E você passou o inverno aqui? Não morreu de fome nem de frio? Andira achou graça. Aqui não faz frio nunca, você não sabia? Aqui é um país tropical. Bem, o fato é que ela se enamorou desse rapaz, ela gostou dele. E ao gostar dele e ele gostar dela, ela começou a perceber outras diferenças naturais. Ela então começou, muitas páginas à frente, a contar toda a história do nascimento de Raquel de Queiroz, a começar pela vassoura do Chico Russo, do qual houve que ela estava escapou por um milagre, até ser batizada como uma morceguinha. Eu convido vocês a lerem essa história na íntegra, mas devido ao adiantado do tempo e como ainda há muitas páginas para frente, nós faremos aqui um breve apanhado sobre o que se passa a partir daqui, de uma maneira amorosa, de uma maneira fraterna. Raquel de Queiroz coloca aqui as diferenças aparecerão cada vez mais na caminhada. Se acolhermos como ela sugere que deve ser o acolhimento, com amor, as diferenças, sem uma primazia, mas o que ela acha inevitável, processo cultural, quer dizer, os morcegos estavam como donos ali, porque as andorinhas haviam saído, então eles se comportavam como tal, ainda que não fossem donos. E, portanto, eles fazem todo um processo de assimilação e a andorinha, durante o crescimento, vai acolhendo esses elementos. Mas a Raquel diz que, ainda assim, há elementos constitutivos internos em cada um de nós e que vão aparecer, e que é parte do acolhimento acolher essas manifestações, tanto quanto possível, o que nem sempre é fácil, né? Como acontece no livro. No entanto, é uma chance. E à medida que isso for acontecendo, a identidade, essa andorinha nunca provavelmente será uma andorinha como as outras andorinhas no sentido da coletividade. Ela levará muito do que ela aprendeu e viveu com os morceguinhos para toda a vida dela. E isso é parte também do elemento de acolhimento e parte da nossa herança, da construção que fez do nosso país essa linda nação que tem como uma de suas características a amorosidade de uma alma que é mestiça. Todos nós temos no nosso sangue uma mistura belíssima de muitas cores, de muitos seres, né? E é um recado muito bonito que a Raquel de Queiroz nos deixa. Esse livro, Andira, é uma das obras que estudaremos também na imersão de estudos que acontecerá no dia 23 de outubro. Agradeço a presença de vocês. Alguns terão aula daqui a pouco, às 19 horas, horário de Brasília. A todos vocês eu convido para amanhã, 18 horas, a mais uma oficina, mais um livro, mais uma história inspiradora. Um bom descanso, pessoal. Tchau.